ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 300 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.
Em reunião com governadores, ministro da Saúde reafirma que governo federal vai ser responsável pelo planejamento e vacinação dos brasileiros. Daniele Popov.
Ministro afirma que Brasil já tem acordos para a compra das vacinas, mas que elas ainda precisam ser avaliadas e aprovadas pela Anvisa. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Volta às aulas presenciais em universidades, começa em março do ano que vem. Graziela Mendonça.
De acordo com o Ministério da Educação, as instituições terão que seguir todos os protocolos de biossegurança em relação à Covid-19.
Desmatamento na Amazônia tem queda de 45% em novembro, Natália Koslick.
Contribuiu para esse resultado a Operação Verde Brasil 2, com ações de prevenção e repressão de crimes ambientais na região da Amazônia.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde reafirmou hoje que vai ser o responsável por realizar o planejamento e a vacinação contra a Covid-19 em todo o país.
O ministro Eduardo Pazuello se reuniu hoje com governadores para tratar do Plano Nacional de Imunização.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações.
Boa noite, Daniele. O que ficou decidido nessa reunião?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nessa reunião com governadores, o governo federal reforçou o compromisso para a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que existem 270 laboratórios desenvolvendo estudos de vacinas contra o coronavírus em todo o mundo. Segundo ele, todos estão acompanhados pelas autoridades brasileiras de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram feitos acordos para aquisição de vacinas com o laboratório AstraZeneca, que vai garantir 260 milhões de doses. O ministro informou ainda que o Brasil está negociando a compra de vacinas com o laboratório Pfizer e ingressou num consórcio ligado à Organização Mundial da Saúde, que reúne cerca de uma dezena de laboratórios que testam vacinas contra a Covid-19. Segundo Pazuello, o país já dispõe de 300 milhões de doses de vacinas, mas que devem ter eficácia e segurança comprovadas antes de serem aplicadas na população.
São 142 milhões de doses de vacinas que serão produzidas pela Fiocruz. Iniciamos com 100 milhões de doses no primeiro semestre e depois 160 milhões de doses no segundo semestre, já com a tecnologia incorporada. Ressalto aqui que o Brasil entrou no consórcio da COVAX Facility. Esse consórcio também já permitiu que a gente tenha acesso inicial a mais 42 milhões de doses. Todos no Brasil terão acesso à vacina. Todos aqueles que desejarem. Nós ofereceremos a vacina e vacinaremos aqueles que desejarem.
E, Daniela, existe uma previsão de quando começa a vacinação?
Bem, Gabriela, essas vacinas precisam ser avaliadas e aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como o ministro explicou. Na reunião com os governadores, foi reforçado que a definição do plano de vacinação será do Ministério da Saúde. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que a liderança do ministério é importante para garantir que todos os estados tenham tratamento igual na distribuição das vacinas.
O Ministério deve efetivamente exercer a liderança deste processo para garantir de maneira igual a todos os brasileiros, a todas as unidades da Federação, um planejamento de vacinação de acordo com o cronograma estabelecido tecnicamente pela área de vigilância do Ministério da Saúde.
Daniela, existe a previsão de vacinar antes os grupos da população que têm hoje mais risco de se infectar pelo coronavírus?
Existe sim, Nazi. Os chamados grupos prioritários serão vacinados antes. E na reunião de hoje, segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, os profissionais de educação foram incluídos entre esses grupos que são prioritários para receber as vacinas.
Também colocamos o setor de educação pela ordem de prioridade, assim como pessoal da saúde, pessoal da área da segurança, pessoal que vai trabalhar na logística de transporte, os que têm mais de 60 anos, comorbidades, e a educação.
E olha, por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil vai disponibilizar vacinas de forma gratuita e voluntária depois da comprovação de eficácia e do registro da Anvisa. Segundo o presidente, o Brasil vai proteger a população respeitando sua liberdade. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
É de casa em casa que os agentes de saúde atuam para melhorar a qualidade de vida da população, prevenindo doenças.
Investir na capacitação desses servidores é uma prioridade do governo para fazer diagnósticos precoces e indicar os tratamentos antes que as doenças se agravem.
O programa Saúde com a Gente vai investir 300 milhões de reais para capacitar 380 mil agentes no país.
Eles atuam na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Visitam a comunidade, dão orientações, tiram dúvidas e podem identificar casos suspeitos de doenças, evitando até a propagação de uma epidemia. Agora, os agentes comunitários de saúde de combate a endemias vão passar por um curso de capacitação para aprimorar ainda mais as atividades. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explica que com o curso, os agentes estarão aptos a identificar doenças antes que elas se agravem.
Se você tiver conhecimento que tem o problema e que aquele problema pode ser tratado e evitar que se agrave para doenças muito mais graves, isso vai resolver o problema daquela pessoa e vai tornar mais sustentável o nosso sistema.
O curso será executado em 35 semanas e atenderá 381 mil agentes de saúde e de endemias em todo o país. O investimento na formação dos agentes será de 300 milhões de reais. Maíra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, fala do impacto do curso no serviço de saúde do país.
Reduziremos os corredores de hospitais Brasil afora, repleto de doentes crônicos, hipertensos e diabéticos que nunca foram diagnosticados e dão entrada nos hospitais para fazer uma ressecção de uma lesão, para fazer uma amputação de um membro ou com um acidente vascular cerebral fruto de uma hipertensão não diagnosticada.
O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho dos agentes.
Eu estou aqui com muito orgulho de ter um ministério, ter um quadro de servidores como esse que nós temos. Todo dia é motivo de satisfação. Hoje, em especial, os agentes de saúde. Um abraço aos 380 mil agentes de saúde. Saúde se faz com a gente.
Por conta da pandemia do coronavírus, as aulas serão à distância pela internet. O curso terá 1.200 horas e será dividido em duas habilitações. Os profissionais terão um tronco com aulas comuns às duas áreas, agentes de saúde e de combate a endemias, e também matérias específicas para cada profissão. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Educação definiu que a volta às aulas presenciais nas universidades públicas e privadas vai ocorrer a partir de março do ano que vem.
Enquanto isso, as instituições podem continuar o ensino virtual.
Na decisão, o Ministério reforça que as universidades devem seguir todas as medidas de segurança contra a Covid-19 quando retornarem.
Com a nova portaria, o retorno das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas será apenas no dia 1º de março do ano que vem. Até dia 28 de fevereiro, portanto, as aulas ainda podem ser ministradas por meio digital. A previsão anterior era que as universidades retornassem às atividades presenciais já em janeiro. De acordo com o Ministério da Educação, para o retorno em março, as instituições terão que seguir todos os protocolos de biossegurança em relação à Covid-19, como distanciamento social, rotina de limpeza no ambiente universitário, uso de máscara, promoção de regras de higiene e de etiqueta respiratória. Segundo o texto da nova portaria, as autoridades locais poderão suspender as atividades letivas presenciais, dependendo do avanço da pandemia e condições sanitárias. Nesse caso, a instituição de ensino deve comunicar a decisão ao MEC em até 15 dias. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E foi lançada hoje mais uma iniciativa com o objetivo de melhorar o processo de alfabetização de crianças e adultos no país.
É um curso online para professores, o Alfabetização Baseada na Ciência, o ABC.
Ao todo, 40 mil vagas serão ofertadas para professores da área de alfabetização em todo o país. Com duração prevista de 160 horas, o curso Alfabetização Baseada na Ciência, ABC, é online e gratuito. A iniciativa é fruto de uma parceria do Ministério da Educação com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e instituições de ensino portuguesas. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a ideia é ofertar uma qualificação de nível internacional aos profissionais, aliando teoria à prática.
E o que nós queremos com a iniciativa do MEC é lançar algumas sementes para que, num futuro próximo, talvez não tão próximo, mas a médio prazo, as nossas universidades estejam recebendo jovens, no mínimo, alfabetizados. É habilitá-los, senhores professores, aqui tenho ferramentas úteis que possam conversar com a nossa infância atual.
O curso contém vídeos, materiais de leitura e tarefas de estudo que se utilizam de conceitos baseados em jogos. De acordo com Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do Ministério da Educação, Portugal foi escolhido por se destacar no programa de alfabetização.
Um dos países europeus que vem se destacando ao longo dos últimos anos em avaliações internacionais é Portugal, cujos resultados melhoraram significativamente a ponto de superar em 2015 a Finlândia na avaliação do desempenho de alunos do quarto ano de escolaridade em matemática.
A iniciativa é parte do Tempo de Aprender, programa de alfabetização escolar. A CAPES investiu mais de 6 milhões de reais. A parceria prevê, além da formação à distância, levar professores brasileiros a Portugal em 2021 e 2022. Para o presidente da CAPES, Benedito Aguiar, o curso é uma ação importante para o avanço da erradicação do analfabetismo no país.
É um mal que assola cerca de 13 milhões de pessoas. E eu não me refiro ao analfabetismo funcional. Eu me refiro ao analfabetismo relacionado com um grupo de adultos no nosso país.
O curso vai começar dia 11 de janeiro do ano que vem. Mais informações você encontra no site alfabetização.mec.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
A retomada da economia do Brasil passa por medidas para gerar emprego e renda, principalmente aos 40 milhões de brasileiros que passaram a receber assistência do governo, como auxílio emergencial durante a pandemia.
As ações para o país superar os impactos econômicos causados pelo coronavírus foram discutidas em um evento com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes.
O ministro Paulo Guedes lembrou que, graças ao diálogo entre os três poderes, foi possível realizar medidas de emergência que ajudaram a transferir renda para os mais pobres e preservar empregos. Guedes disse que o Brasil pode chegar ao fim deste ano com perda zero de postos de trabalho no mercado formal. O ministro disse que agora será fundamental a geração de mais empregos formais. Ele lembrou das aproximadamente 40 milhões de pessoas que não tinham um emprego formal e não apareciam nos cadastros do governo e que só foram descobertas na hora do pagamento do auxílio emergencial.
Nós vamos continuar ignorando essa legião de brasileiros ou nós temos que, de alguma forma, numa legislação, reconhecê-los. É a nossa proposta do contrato verde-amarelo. Então não vamos tirar direito de ninguém na legislação trabalhista que existe aí. Mas pelo menos, como é que a gente cuida deles? Será que precisamos de um regime extraordinário para eles? 1, 2 anos?
Já as entidades privadas que participaram do evento defenderam a continuidade no processo de reformas no Congresso. Segundo o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Isaac Sidney, as perspectivas indicam a retomada da estabilidade econômica em curto prazo.
Nós estamos no rumo certo. A questão sanitária ainda é muito relevante, mas o principal risco segue sendo a dinâmica da dívida pública. E o diálogo entre os poderes e os setores da economia deve ser capaz de fazer com que o Brasil retome o caminho da sustentabilidade.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, falou sobre a trajetória de crescimento do setor mesmo durante a pandemia e afirmou que a expectativa é positiva para o ano que vem, com destaque para a recuperação de empregos.
O que gera emprego na realidade são os novos investimentos. E o Brasil continua sendo um celeiro de grande potencial para esses investimentos, tanto na infraestrutura, como no consumo, como na possibilidade de ser uma plataforma importante de exportação.
O encontro Diálogo entre os Poderes para a Retomada Econômica do País foi realizado em Brasília e reuniu ainda os presidentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Apoio para que produtores rurais evitem prejuízos com perdas na lavoura.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Agricultura investe na contratação de seguros rurais e a área protegida aumenta quase 100%.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Todo homem e mulher que prestou o serviço militar e saiu das Forças Armadas se torna reservista.
Até 5 anos depois de servir a Marinha, Exército ou Aeronáutica, os reservistas precisam atualizar os dados.
Quem não se apresentar fica em débito com o serviço militar e pode sofrer restrições.
Devem participar do exercício de apresentação da Reserva 2020 os cidadãos que prestaram serviço militar e foram licenciados nos últimos 5 anos. Durante os primeiros 4 anos, os ex-militares deverão atualizar seus dados pela internet. Já os reservistas do 5º e último ano devem se apresentar pessoalmente na organização militar mais próxima. A atualização online prossegue até 31 de janeiro de 2021. A apresentação presencial será durante a Semana do Reservista, nos dias 9 a 16 de dezembro. A apresentação possibilita uma nova convocação dos reservistas em ações de defesa do país. O coordenador da seção de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso Furtado, explica quais são as consequências do descumprimento desse dever militar.
Aquele que não se apresenta, ele fica em débito com a situação, com o serviço militar. Então ele não vai poder renovar passaporte, ele não pode obter passaporte, ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode se matricular, prestar exame em estabelecimento de ensino e outros mais.
O cidadão que não se apresentar no período regular poderá fazê-lo em qualquer época do ano, mas estará sujeito ao pagamento de multa. A atualização online deve ser feita por meio do site www.mar.mil.br/exar para ex-militar da Marinha e do site www.exarnet.eb.mil.br no caso do Exército e da Aeronáutica. Neste ano, a expectativa é que 280 mil reservistas participem do exercício militar. Reportagem Viviane Oliveira.
O desmatamento na Amazônia caiu 45% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
E os focos de calor também diminuíram em relação a 2019.
Contribuiu para esses resultados divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Operação Verde Brasil 2.
Há 7 meses, militares das Forças Armadas e órgãos de segurança e fiscalização atuam na prevenção e combate aos crimes ambientais.
É o terceiro mês de queda do desmatamento na Amazônia Legal, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em novembro, a redução foi de 45% e no acumulado de agosto a novembro, de 19%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Também diminuiu o número de focos de calor em relação a novembro de 2019. Na Amazônia, a queda foi de 44%. No Pantanal, os focos diminuíram 40%. E o Cerrado teve redução de 9%, também abaixo da média esperada para o mês. Contribuiu para esse resultado a Operação Verde Brasil 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, com ações de prevenção e repressão de crimes ambientais na região da Amazônia. Até o início de novembro, quando completou 6 meses de atuação, a missão já havia combatido mais de 7 mil focos de incêndio e aplicado quase R$1,8 bilhão em multas. O emprego das Forças Armadas é planejado a partir de dados do CENSIPAN, Centro Gestor e Operacional Nacional do Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Ministério da Defesa. Especialistas de 11 órgãos trabalham no cruzamento de informações de agências de proteção ambiental e órgãos policiais para identificar onde ocorre o desmatamento e o garimpo ilegal e quais as áreas prioritárias para a atuação das equipes. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O clima é essencial para o sucesso de qualquer produtor rural.
Mas quando a chuva não vem ou chega na hora errada, ele pode contar com o seguro rural para cobrir os prejuízos com a perda da lavoura.
E o produtor não está sozinho.
Com a ajuda do governo para contratar o seguro, a área de plantio protegida dobrou de tamanho este ano, passando dos 13 milhões de hectares, uma área equivalente a 9 vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
Neste ano, o Ministério da Agricultura investiu, por meio do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, 880 milhões de reais no apoio aos agricultores para a contratação de apólices, o dobro do valor do ano passado. Com isso, a área agrícola segurada no país cresceu, alcançando um recorde de 13,7 milhões de hectares. Um aumento de cerca de 98% em comparação a 2019. 105 mil produtores foram beneficiados, como explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Loyola.
O produtor está mais consciente em contratar um instrumento mitigador dos riscos climáticos. E também que as seguradoras estão desenvolvendo produtos de seguro rural mais aderentes às necessidades do campo.
Entre as culturas que apresentaram maior demanda pelo seguro rural estão a soja, o milho, o trigo, o café e o arroz. Seu Carlos Alberto Prestes e Ribam é produtor de arroz e soja no Rio Grande do Sul. Para ele, a grande vantagem do seguro rural é que numa possível perda de safra, o produtor não arca sozinho com os prejuízos.
É uma garantia de que nós, em caso de uma frustração de safra, não tenhamos que bancar só com recursos próprios a perda que poderíamos ter.
Além de fortalecer o seguro rural, o governo federal atuou para ampliar a cobertura para mais regiões e atividades agropecuárias. É o que garante o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do MAPA, Pedro Loyola.
O governo aplicou recursos exclusivos para a região norte e nordeste e também para os produtores da agricultura familiar do PRONAF. Então o governo teve um papel muito importante para que fosse atingida essa área recorde de seguro agrícola no país.
Para 2021 é estimado um volume de R$1 bilhão para o programa. Reportagem Cleide Lopes.
Para diminuir os impactos financeiros causados pela pandemia, o governo realizou diversas ações para auxiliar a população e as empresas.
Uma das medidas mais recentes foi a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras de veículos e fabricantes de autopeças.
De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o setor automotivo vem se recuperando nos últimos meses. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, fala sobre esse cenário.
A partir de fevereiro e principalmente em março, praticamente parou o nosso setor. As concessionárias ficaram fechadas, os DETRANs ficaram fechados e o consumidor se retraiu. Então nós passamos por um momento muito difícil, principalmente no segundo trimestre desse ano, com vendas bem baixas, etc. E a partir do terceiro trimestre, uma recuperação mais lenta, estamos entrando no quarto trimestre com uma recuperação um pouco melhor.
E foi para tentar diminuir as perdas do setor que o governo permitiu uma prorrogação de incentivos fiscais para montadoras de veículos ou fabricantes de autopeças. A medida vale para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, fala sobre a importância desse incentivo.
vai ser uma maneira de manter a produção, a atividade econômica nesses lugares, gerando emprego e mantendo os empregos, que é mais importante.
O benefício é concedido para as empresas por meio de crédito presumido do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou seja, um desconto que pode ser usado como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Os incentivos podem ser usados até 2025. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF destaca a importância do judiciário na recuperação da atividade econômica após pandemia.
Procurador-Geral da República prorroga a designação de procuradores para atuar na Lava Jato, no Rio de Janeiro e no Paraná.
STJ fixa tese sobre concessão da usucapião extraordinária.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal destaca a importância da atuação do judiciário para ajudar na recuperação da economia.
O ministro Luiz Fux participou do seminário Diálogo entre os Três Poderes pela Retomada Econômica do Brasil. Carlos Ribeiro.
O ministro afirmou que o judiciário tem consciência do impacto da pandemia na atividade econômica e deve atuar interpretando a Constituição e as leis de forma a equilibrar os contratos. Luiz Fux lembrou que direito e economia são atividades bem próximas.
A economia preconiza a eficiência diante do ambiente de escassez. E hoje o direito há de ser eficiente para poder produzir respostas adequadas dentro de um quadro de legalidade.
Luiz Fux citou exemplos de decisões do Supremo que já interpretaram a Constituição de forma a garantir a estabilidade durante a pandemia. Entre esses exemplos está a validação da lei que autorizou a flexibilização de regras trabalhistas para manter empregos.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prorrogou as designações de procuradores para atuar no Rio de Janeiro e no Paraná na Operação Lava Jato.
Segundo portarias publicadas nesta terça-feira, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Curitiba, passa a auxiliar o trabalho, aumentando para 19 o total de procuradores nas investigações.
No Rio de Janeiro, enquanto a integração da Força-Tarefa ao GAECO está em estudo, as atividades foram prorrogadas até 31 de janeiro.
As portarias também criam um novo GAECO no Pará, que terá 6 integrantes.
Usucapião extraordinária pode ser reconhecida em área inferior ao módulo urbano fixado em lei municipal.
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese de que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, basta o preenchimento de seus requisitos específicos. Fátima Uchoa.
Pelo Código Civil, a usucapião extraordinária pode ser reconhecida para quem exercer durante 15 anos posse mansa, pacífica e ininterrupta. Este poderá pedir ao juiz que declare a propriedade por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. O prazo pode ser reduzido a 10 anos se o possuidor morar no imóvel ou realizar obras ou serviços produtivos no local. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, o reconhecimento do direito à usucapião extraordinária se condiciona apenas a esses requisitos previstos expressamente na lei. Com a definição da tese pelo STJ, mais de 6 mil ações que estavam suspensas em todo o país agora poderão ser resolvidas.
A Justiça do Distrito Federal autorizou um pai a trocar os dias de semana que foram pré-estabelecidos pela Justiça para que ele fique com a filha.
Na separação foi estabelecida a guarda compartilhada e o pai tem direito a ficar com a menina de 15 em 15 dias, nos fins de semana e nas terças e quartas-feiras.
Mas o pai entrou com recurso e argumentou que, como é policial militar, trabalha em regime de escala e não está livre todas as terças e quartas-feiras.
Os desembargadores estabeleceram que, quando as visitas coincidirem com o plantão, ele poderá trocar o dia.
Justiça do Rio Grande do Norte condena aplicativo de transporte a restabelecer benefícios de motorista.
A empresa descredenciou o motorista com a alegação de que ele prejudica a qualidade do serviço prestado. Daiane Garcês.
Segundo a justiça, a empresa não apresentou provas das alegações. Ela terá 5 dias para reintegrar o motorista à plataforma e restabelecer os benefícios da categoria, como avaliações e elogios. Caso não cumpra a determinação, o aplicativo poderá ser multado em R$15 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que institui o programa Casa Verde Amarela e analisa agora o projeto que torna menos onerosa a recuperação das microempresas e empresas de pequeno porte. Proposta de Soraya Tronic transfere para cartórios competência da execução de títulos judiciais e extrajudiciais. Boa noite. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a medida provisória que cria o programa Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida com juros de 8%. O dinheiro também vai financiar construção e pequenas reformas de residências. Repórter Érica Christian.
O programa Casa Verde e Amarela vai substituir o Minha Casa Minha Vida e atender famílias de áreas urbanas com renda de até R$7 mil mensais e rurais com renda de R$84 mil por ano. A nova versão prevê juros que variam de 4,5% a 8,16% ao ano. Outras novidades são o aumento do valor dos imóveis, o uso do dinheiro na construção ou em reforma, a renegociação das dívidas e o pagamento pelo governo das parcelas para as famílias de baixa renda. O novo programa também vai contemplar a regularização fundiária e a urbanização de assentamentos precários. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, destacou que o novo programa não invalida os contratos do antigo Minha Casa Minha Vida.
Com a vigência do novo programa, será possível a continuidade da concessão dos financiamentos, além da utilização de outras ferramentas, tanto para aquisição de moradias quanto para melhoria das condições das habitações.
Ainda serão definidos os critérios de participação no programa, mas deverão ter prioridade famílias chefiadas por mulheres ou com idosos ou pessoas com deficiência. Aprovada pelo Senado, a MP vai à sanção presidencial.
E os senadores estão discutindo neste momento o marco legal do reempreendedorismo, que tem o objetivo de facilitar a recuperação de micro e pequenas empresas em crise. A proposta deve simplificar e baratear a negociação das dívidas com os credores. Repórter Roberto Fragoso.
O marco legal do reempreendedorismo é uma espécie de lei de falências, mas com regras específicas para micro e pequenas empresas que têm menos fluxo de caixa e são mais sensíveis a variações na economia que grandes companhias. Haverá 3 modalidades de recuperação: a extrajudicial, que não precisa passar pela justiça, somente ser homologada; a especial judicial, com julgamento mais rápido a partir de um plano detalhado de pagamento elaborado pela empresa; e a liquidação simplificada de seus bens em leilão eletrônico para quitar dívidas em 90 dias. O relator Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, mudou o critério de permissão para aderir a essas negociações. Em vez de contar quanto a empresa fatura, vai valer quanto ela deve. Com isso, companhias que não se enquadram como micro e pequenas também terão essas facilidades, desde que as dívidas sejam de até o dobro do limite de faturamento que delimita essas categorias no caso da renegociação extrajudicial e a liquidação simplificada, ou a metade desses valores nas outras modalidades, como defendeu o relator.
Esse relatório é o marco que vai ajudar definitivamente e verdadeiramente o micro e pequeno empresário voltar a reempreender. Ele não vai ser agora aquela história da quebradeira, que tem muita burocracia, que ele não consegue voltar a empreender. Isso faz uma limpeza, até porque a gente se espelhou da lei de falência das empresas.
Foram incluídos ainda profissionais liberais e produtores rurais. Outra mudança foi a redução do tempo de funcionamento na restrição para ter acesso às regras especiais, que passa de 2 anos para 1 ano.
E os senadores devem analisar ainda hoje o projeto que institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de Compensação por Serviços Ambientais. A política busca regulamentar o pagamento em dinheiro ou não para ações que ajudem a conservar o meio ambiente. São considerados serviços ambientais as atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos ecossistemas. O texto prioriza o pagamento aos serviços ambientais oferecidos por comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares. O prazo para parlamentares apresentarem emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias vai até esta sexta-feira, dia 11. E a proposta poderá ser votada na próxima semana pelo plenário do Congresso Nacional. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Deputados e senadores têm até sexta-feira para apresentarem sugestões de mudanças à Lei de Diretrizes Orçamentárias. No lugar de 3, como em 2019, este ano cada parlamentar poderá apresentar apenas uma emenda ao anexo de prioridades e metas, e cada bancada estadual, 2, devido à pandemia. O presidente da Comissão Mista da Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, considera urgente votar a LDO.
É uma ansiedade muito grande. Como é que o governo vai trabalhar num ano de pandemia, ainda no ano 2021? Traçar cenários de auxílio emergencial ou substituto, recursos para investimentos, precisamos muito, é muita coisa. Então, precisamos dessas definições urgentes.
O plenário do Congresso Nacional deverá votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no dia 16, sem a análise da Comissão Mista de Orçamento.
Um plano com metas para a redução da pobreza com garantia de renda mínima para a população. Esse é o projeto da Lei de Responsabilidade Social, que começa a ser analisado pelo Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que a pandemia mostrou que há um grande contingente de famílias que são capazes de gerar renda em situações normais, mas que são extremamente vulneráveis a crises. Para essas pessoas, seria criado uma espécie de seguro para complementar a renda em caso de necessidade. Já aqueles sem renda suficiente para sobreviver mesmo em condições de normalidade, receberiam Bolsa Família reestruturado. A proposta também prevê uma poupança para estudantes de famílias que recebem um benefício de renda mínima, como explicou o senador Tasso Gereissati.
Uma poupança para aquelas famílias pobres garantam a educação para suas crianças até o fim do seu ciclo estudantil de primeiro e segundo grau. Esse depósito vai ajudar a família e, ao mesmo tempo, garantir que ela leve os seus estudos, que a criança leve os seus estudos até o final do ensino médio.
A poupança mais educação seria formada por depósitos mensais de R$ 20,00. Tasso calcula que, ao final do ensino médio, o estudante terá em torno de R$ 3.200.
E preocupado com a demora na votação do projeto que regulamenta o novo Fundeb, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, sugeriu que o Senado se antecipe e vote o mais rapidamente possível um relatório semelhante ao do deputado federal Felipe Rigoni, relator da proposta na Câmara dos Deputados. Assim, o texto aprovado pelo Senado seria apensado ao que aguarda a votação na Câmara, explicou o senador. Na opinião dele, isso agilizaria a aprovação final do projeto e a sua sanção pela Presidência da República.
É o projeto mais importante dessa legislatura, é o Fundeb. Educação é a solução para esse país e, sem a regulamentação, nós corremos o risco de ter sérios problemas com relação ao Fundeb do ano que vem.
E a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação do projeto dela, que transfere para o cartório de protestos a competência para execução de títulos judiciais e extrajudiciais envolvendo particulares. Ela acredita que a medida vai desafogar o judiciário e dar efetividade ao cumprimento das obrigações oriundas de sentenças judiciais ou de títulos extrajudiciais. Dados de 2018 do Conselho Nacional de Justiça apontam que estão em tramitação no judiciário cerca de 79 milhões de ações. Desse total, 13 milhões se referem a ações nas quais os credores, tendo reconhecido seu direito, já podem cobrar o valor dos devedores. O problema, continuou a senadora, é que em apenas 14,9% das execuções, os credores recebem aquilo a que têm direito.
Então, esse projeto ele tem a condição de solucionar um dos graves problemas da nossa jurisdição, problemas severamente agravados com a pandemia, e fará com que os magistrados estejam mais voltados a solucionar de forma mais célere as demandas que efetivamente precisam de aprofundamento, né? Vai proporcionar paz social diante da clara otimização da relação credor-devedor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova estímulo ao transporte de cargas entre portos brasileiros.
Debatedores pedem recursos para combater Covid no orçamento de 2021.
Oposição alerta para risco de privatização de recursos do novo Fundeb.
Boa noite. A Câmara aprovou hoje urgência para a votação da proposta que regulamenta o novo Fundeb. Pedro Kizai, do PT do Rio Grande do Sul, alerta que o relatório do projeto incentiva privatizações, destrói o conceito de profissionais de educação, acaba com a perspectiva e a ideia de qualidade educacional e introduz conceitos de meritocracia na aprendizagem e na gestão escolar.
Léo de Brito, do PT do Acre, diz que existe um clamor na sociedade para que a Câmara vote imediatamente a regulamentação do Fundeb. O deputado entende que os recursos do fundo devem ser usados para fortalecer a educação pública e não devem ser repassados para entidades privadas.
Zeca Dirceu, do PT paranaense, demonstra preocupação com a possível destinação de recursos do Fundeb para o Sistema S, como prevê o relatório preliminar do projeto que regulamenta o novo fundo.
Na opinião do deputado, a medida vai na direção contrária do que foi aprovado pela Câmara e deve ser barrada pelo Parlamento. Zeca Dirceu ainda afirma que o único foco do novo Fundeb deve ser a melhoria na qualidade do ensino público e não a transferência de recursos do Estado para a iniciativa privada.
Os deputados também aprovaram hoje o regime de urgência para o projeto, que prevê acesso gratuito à internet para fins educacionais a alunos e professores de escolas públicas do ensino básico, que envolve os níveis fundamental e médio.
O texto prevê que os custos que não podem ser compensados com contrapartidas de empresas de serviços de telefonia móvel serão cobertos com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST.
Educação.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, reivindica ao Congresso a análise do veto do presidente Bolsonaro ao dispositivo que destinava recursos de precatórios do extinto Fundef para profissionais do magistério ativos e aposentados na forma de abono. Segundo o deputado, é inaceitável que o governo tente proibir o reconhecimento e a valorização desses profissionais.
Professora Rosa Neide, do PT, denuncia que o governo de Mato Grosso está tentando transferir escolas da rede estadual para municípios sem dialogar com os novos prefeitos ou as comunidades. A deputada alerta ainda que o governo do estado tenta fechar escolas rurais, transferindo alunos que moram no campo para colégios nas cidades.
Professora Rosa Neide acusa o Executivo de Mato Grosso de querer desfigurar os centros de formação e atualização dos profissionais da educação básica, espaços que existem há mais de 25 anos e que, de acordo com a parlamentar, foram fundamentais para levar aulas remotas aos estudantes durante a pandemia.
Agricultura.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, manifesta indignação com o que acontece no projeto irrigado de São Gonçalo, no município de Souza, no Alto Sertão da Paraíba. O deputado frisa que 1.500 famílias produzem coco e exportam fruto para vários estados. Mas ele denuncia que os canais de irrigação estão destruídos e os irrigantes não têm nenhuma assistência do DENOX ou do INCRA.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, destaca a realização do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido em Mossoró. Ele ressalta o apoio do governo federal ao evento e lembra que a Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido é uma das organizadoras do encontro, que busca estimular o desenvolvimento de vários setores da economia da região.
Saúde.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, considera que falta empenho do Ministério da Saúde para buscar todas as alternativas possíveis de vacina contra o coronavírus, independentemente da origem. Ele entende que só depois da disponibilização de um imunizante seguro e eficaz será possível retomar a economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, entende que não se pode ter preconceito ideológico na questão da vacina contra a Covid-19, sendo importante que ela seja comprovadamente eficiente. Para ele, o governo não pode mais ficar indeciso sobre a compra de uma vacina americana, inglesa ou russa. O deputado faz um apelo ao presidente da República e ao Congresso pela saúde dos brasileiros.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, ressalta que o presidente Bolsonaro já disse que vai distribuir gratuitamente a vacina e de forma não obrigatória. Segundo o deputado, todos os países são responsáveis e têm órgãos para validar o imunizante, assim como o Brasil tem a Anvisa. Ele garante que o governo e o Ministério da Saúde estão preocupados em garantir o abastecimento de imunizantes, independentemente da origem.
Jorge Sola, do PT da Bahia, registra pesar pelas mais de 177 mil vítimas da pandemia de coronavírus no Brasil. Número que ele atribui à irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Segundo o deputado, a Câmara não pode aceitar a intenção do Ministério da Saúde de levar todo o ano de 2021 para alcançar menos de 50% da cobertura vacinal contra a Covid na população.
A comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 realizou reunião com o presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, para discutir as condições necessárias para a liberação da vacina já aprovada nos Estados Unidos. Quem acompanhou os debates foi a repórter Carla Alessandra.
O Ministério da Saúde divulgou nota afirmando que deve assinar ainda nesta semana o memorando de intenção para a compra de 70 milhões de doses da vacina produzida pela empresa americana Pfizer e pela alemã BioNTech. A vacina começou a ser utilizada no Reino Unido e já teve a aprovação da FDA, órgão de controle sanitário dos Estados Unidos. Diante dessa possibilidade, a comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 realizou reunião com o presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilho. Ele garantiu que a empresa tem condições de entregar as vacinas acondicionadas na temperatura necessária, de menos 70 graus Celsius, diretamente nos pontos onde elas serão utilizadas para a imunização da população, assim que a Anvisa liberar o uso emergencial e o Ministério da Saúde definir o cronograma de vacinação.
É o que tem sido feito em os outros países, que é nos poner de acordo e dizer, vamos a focar em tales partes do país, em tales cidades, para tales grupos, e, portanto, vamos começar vacinando para este quantitativo e tantos centros de vacinação. E a oferta da Pfizer será entregar lá em cada um dos centros de vacinação. Quando é que podemos começar a vacinar? Nós estamos trabalhando para começar a vacinar quase imediatamente depois de recebida a aprovação de uso emergencial da vacina pela Anvisa.
O presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a comissão vai convidar o ministro da Saúde para saber do andamento das negociações com a Pfizer, que, segundo ele, deve ser uma das empresas que vão fornecer vacina para os brasileiros, mas não a única.
Nós precisamos mandar levar a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac, seja qual for a vacina. A gente precisa levar cada um dos brasileiros para deixar nossa população libertada do coronavírus. E a gente não encerra esse trabalho aqui enquanto isso não tiver acontecido nesse país.
O deputado afirmou que vai convidar o ministro da Saúde para prestar esclarecimentos sobre o andamento das negociações com a Pfizer e do cronograma de vacinação, que deverá ser adotado em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus realizou outra reunião hoje para discutir a previsão de receitas para a saúde no ano que vem. No evento, os convidados defenderam que o orçamento para 2021 contém a previsão de recursos para enfrentar a Covid-19, incluindo a compra de vacinas.
Os debatedores também alertaram que cerca de 1 bilhão de procedimentos de saúde que deixaram de ser feitos em 2020 por conta da pandemia devem impactar os gastos do setor no no ano que vem. Acompanhe mais detalhes com Cláudio Ferreira.
De acordo com o Ministério da Saúde, foi estabelecido para 2021 um piso de 123 bilhões e 800 milhões de reais para ações e serviços públicos de saúde, seguindo as regras estabelecidas pela Emenda à Constituição do teto de gastos. A maior parte desses recursos está destinada à assistência hospitalar e à atenção básica. A proposta orçamentária prevê 4 bilhões e 600 milhões de reais para a compra de 290 milhões de doses de vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Mas o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, Arionaldo Rosendo, explicou que esses recursos não incluem uma ou mais futuras vacinas contra a Covid-19.
Vacina para a Covid está sendo todo ele tratado via crédito extraordinário. Vacinas que nós estamos apresentando no orçamento corrente, como não poderia deixar de ser, são essas do calendário anual de vacinação.
O secretário acrescentou que, como não há clareza sobre que despesas serão necessárias para enfrentar a pandemia em 2021, não seria possível incluí-las na proposta orçamentária entregue em agosto. Ele também lembrou que o estado de calamidade pública termina em 31 de dezembro. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que já foi ministro da Saúde, o orçamento proposto não dará conta das demandas em relação à Covid-19 e é preciso prever recursos para a vacinação.
Precisamos de forma urgente garantir uma rubrica específica para que se possa adquirir o volume necessário de vacinas para vacinar todos e todas que tiver indicação, para participar dos vários projetos do movimento da vacina. Se não participarmos de 4, 5, 6 projetos possíveis, nós não teremos vacina na velocidade que precisamos para proteger e estancar a pandemia nesse momento, e para aquisição dos insumos, para se antecipar para a compra dos insumos, para a produção dos insumos. Isso é fundamental para salvar vidas e para recuperar a economia.
A assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Blenda Leite, criticou a diminuição gradual do percentual de recursos federais para a saúde, com o aumento da participação de estados e municípios. Ela também apontou que, por causa da pandemia, procedimentos de saúde que deixaram de ser realizados neste ano podem gerar uma despesa de cerca de 6 bilhões de reais em 2021. A preocupação da entidade é com a manutenção dos investimentos na atenção básica e com os gastos que ainda serão necessários para enfrentar o coronavírus.
Garantir recursos suficientes para atender a demanda reprimida causada pela Covid-19 e a continuidade das ações de enfrentamento à Covid. A Covid não termina dia 31, existe aí um legado da Covid, que são a implementação desses leitos de UTI também, a manutenção desses leitos, enfim, existem várias ações que precisam ser financiadas e nós precisamos ter a garantia do financiamento sustentável para essas ações.
A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou ainda dos gastos com as sequelas em pacientes que tiveram a Covid-19 e que vão demandar terapias renais e tratamentos para a saúde mental, complicações respiratórias e motoras. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Notícias divulgadas pela mídia dão conta de que o governo pretende revogar uma série de portarias que estruturam a política de saúde mental no país. Rogério Correia, do PT Mineiro, destaca que podem ser extintos programas como o De Volta para Casa, que visa a reinserção social dos pacientes, e o Centro de Atenção Psicossocial. Para ele, essas revogações representam o retorno dos manicômios no Brasil.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, está preocupado com o aumento do uso de drogas durante a pandemia. Para amenizar esse problema, o deputado pede que os parlamentares destinem parte das suas emendas para a recuperação de dependentes químicos.
Eros Biondini argumenta que a recuperação de viciados é um investimento que impacta positivamente na melhoria da saúde pública, na redução da evasão escolar e na diminuição da criminalidade.
Direitos Humanos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, lembra que hoje completam-se 1.000 dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A deputada lamenta que até hoje a justiça não tenha descoberto o assassino e cobra dos partidos de direita um posicionamento mais humanizado em relação ao caso.
Segundo Fernanda Melchiona, a morte brutal de uma parlamentar que lutava pelos direitos humanos deveria gerar comoção em todos, independentemente de bandeiras partidárias e siglas políticas, e não difamações em relação à pessoa assassinada.
Ao considerar que muitas perguntas sobre o assassinato de Marielle Franco ainda estão sem respostas, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, reflete que aquele 14 de março ainda não teve um fim. A deputada garante que vai lutar para fazer justiça a Marielle e a Anderson Gomes, motorista que também foi morto no dia.
Ao lembrar a morte de Marielle Franco, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que hoje completam-se 1.000 dias de um crime sem resposta. Segundo o parlamentar, a investigação feita pela Polícia Civil e pelo Ministério Público deixa evidente que o assassinato de Marielle foi um crime político.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, enfatiza a necessidade de o Brasil acordar para a violência cometida contra Marielle Franco e Anderson Gomes. A deputada exige respostas para o crime e alerta para o cotidiano de violência contra as pessoas negras, oprimidas e abandonadas no Brasil.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a ida da Comissão Externa da Câmara a Porto Alegre para investigar a morte de João Alberto Freitas, assassinado em uma loja do Carrefour. O parlamentar ressalta que vê comprometimento por parte da Polícia Federal, do Ministério Público, da Governadoria e da Defensoria Pública envolvidos no caso.
Vicentinho entende que é fundamental a importância de reconhecer os males que o racismo estrutural traz à sociedade brasileira com o objetivo de enfrentar o problema. Ele exalta a participação do movimento negro gaúcho nas reuniões da comissão em Porto Alegre e relata que se emocionou ao conversar com o pai de João Alberto, que, apesar de tudo, está confiante na justiça.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, demonstra indignação com o racismo estrutural que envolve os assassinatos das crianças Emily e Rebeca, no Rio de Janeiro, e de João Alberto Freitas, em Porto Alegre. Para ele, é inaceitável que o país, em especial o parlamento, não construam uma agenda para enfrentar não só o racismo estrutural, mas também o institucional, por meio de políticas públicas e legislações mais fortes.
Votação. A Câmara concluiu hoje a votação do projeto do Poder Executivo que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros.
Conhecido como projeto da BR do Mar, o texto será enviado agora ao Senado. Quem acompanhou as votações foi a repórter Paula Bittar, que traz mais detalhes do texto.
O plenário da Câmara aprovou proposta do Poder Executivo conhecida como Projeto da BR do Mar, que, segundo o governo, vai estimular a navegação de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais. A proposta aprovada libera progressivamente o uso de navios estrangeiros sem a obrigação de contratar a construção de unidades em estaleiros locais. Já a partir da publicação da futura lei, as empresas poderão afretar uma embarcação a casco nu, ou seja, alugar um navio vazio para uso na navegação de cabotagem. De acordo com o texto aprovado, o tempo de transição depois do qual o afretamento de navios estrangeiros será livre é de 4 anos. Modificações aprovadas pelos deputados retiraram do texto a permissão para empresas habilitadas no programa BR do Mar financiarem totalmente a construção de navios encomendados a estaleiros brasileiros com prazo de carência de 60 meses e de pagamento de 30 anos e retiraram também a proibição de empresas de cabotagem, empresas brasileiras de navegação e outras do mesmo grupo econômico contratarem transporte terrestre, seja no trajeto até o porto ou do porto até o cliente final. Assim, a oferta desse serviço foi permitida pelos deputados. A oposição tentou impedir a votação do projeto por 2 motivos, como um protesto contra a não inclusão na pauta da medida provisória que prorrogou mais na metade do valor, ou seja, R$ 300, o auxílio emergencial, e também porque os deputados oposicionistas são contra a própria proposta da BR do Mar. Para a líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, a proposta prejudica as empresas brasileiras.
Esse projeto sobre a cabotagem, ele não garante que haja contrapartida do ponto de vista da estrutura de transporte naval brasileiro. Ele prioriza as empresas estrangeiras em detrimento das empresas brasileiras, o que para a gente é bastante problemático, principalmente no que diz respeito ao aspecto da soberania nacional, do desenvolvimento da produção e das forças produtivas locais. Também tem a possibilidade de modificar o regime de trabalho dos trabalhadores, submetendo a um regimento internacional que também prejudica os trabalhadores do setor.
O relator, deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, por outro lado, defende que o projeto ajuda a reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a conectividade, o que vai contribuir para o crescimento da economia e para o desenvolvimento do país.
A alternativa à aprovação de um projeto que propõe incentivar maior utilização do modo aquaviário para o transporte de cargas no país seria, por um lado, manter o uso excessivo do modo rodoviário em longas distâncias, o que implica baixa produtividade, custos altos de frete, utilização desnecessária da infraestrutura rodoviária com gastos expressivos para a União e todas as externalidades decorrentes do uso excessivo do modo rodoviário, como altos índices de acidente e morte nas vias e emissão de poluentes na atmosfera.
O projeto, que trata da navegação de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais, segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.